Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão por prerrogativa desta presidência. A ata a dou por aprovada, que já foi distribuída em todos os gabinetes dos senhores deputados e senhoras deputadas. E, da mesma forma, também já foi disponibilizado eletronicamente o expediente da sessão ordinária de hoje. Nós entramos inicialmente em breves comunicações e o primeiro deputado inscrito, deputado Emerson. Muito bem, deputado Emerson abdica no momento da palavra. Na sequência, deputado Jessé Lopes. Vossa Excelência, que está inscrito em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos.
Obrigado, presidente, caros colegas, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TVA. Por inúmeras vezes, eu já ouvi pessoas, e a gente se cansa de tentar defender ou de tentar mostrar a verdade, de dizer que o Bolsonaro não investiu em nada em Santa Catarina, que o Bolsonaro não fez nada por Santa Catarina. E vou mostrar aqui agora, com números, o quanto Bolsonaro, no seu governo, investiu em Santa Catarina para acabar de vez com essa narrativa mentirosa propagada pela esquerda do Brasil inteiro, em Santa Catarina, principalmente. Hoje de manhã, deputado do PT falou aqui nessa tribuna, falou bobagem. Falei para ele, deputado, espera aí que eu vou te responder. Pois ele deu uma risadinha e saiu. Veio, falou bobagem e saiu.
Título de cidadão para o ex-presidente da República, cidadão catarinense. Não para Santa Catarina. Então por que ele ia trazer recurso? Isso ele não fez porque os outros fizeram. Mas... qual foi o único presidente da República que andou de jet ski em Santa Catarina? Bolsonaro. Qual foi o único presidente da República que fez motossiata em Santa Catarina? Bolsonaro. E com grande diferencial, foi o único presidente que gastou cartão corporativo numa padaria.
Tá bom. Então, esquerdista, no geral, eles pensam que tem imunidade intelectual, que eles podem sair por aí falando mentiras, bobagens e tudo bem. São como, deputado Emerson, pombos, um pombo jogando xadrez. Ele sobe em cima da mesa, derruba as peças, caga no tabuleiro e sai de peito estufado, como se tivesse arrasado. Mas... por mais que tu crie uma narrativa e diga que 2 mais 2 é 4, que todo mundo quer, o mundo inteiro quer que 2 mais 2 seja 4, que tu pode me chamar, chamar todo mundo de fascista, nazista, porque 2 mais 2 é 4. O que vai acontecer é que tu pode criar narrativa, mas a verdade, ela é absoluta. Mas eu vou mostrar aqui com números o que o deputado do PT falou, que segue à risca a linha do seu líder corrupto, do ex-presidiário, condenado em quatro vezes em três instâncias, e que hoje se torna presidente da República, quando diz que para destruir um inimigo tem que se criar uma narrativa. Vamos aos números. Anota aí. Só no anel viário, no contorno viário, para quem não mandou um real para Santa Catarina, foi em 2022, uma aplicação de, em 2020, de 558 milhões, em 2021, 350 milhões, e em 2022, 264 milhões, para quem não mandou nenhum real para Santa Catarina. No combate à pandemia, só para combate à pandemia, o estado de Santa Catarina, os municípios receberam 1,3 bilhões de, bilhão de reais. Um dinheiro que poderia ser investido em infraestrutura, em outros benefícios, mas não. Teve que ser investido 1 bilhão e 300 em combate à pandemia. Dinheiro federal extra para Santa Catarina. Está lá no tesourodatransparência.gov.br, para quem quiser provar. Redução do PIS para todos os medicamentos e todos os aparatos que se precisava para utilização na pandemia, no combate à pandemia. Produtos beneficiados com abaixo do imposto. Máscara hospitalar, álcool de limpeza, desinfetantes, óculos e viseiras de segurança, escudos faciais, aparelhos de terapia respiratória, tudo isso aqui é um dinheiro que o governo deixou de arrecadar para ajudar na pandemia. Mas Bolsonaro não mandou nenhum real para Santa Catarina. Vai lá no portal da transparência.gov.br e olha quantos em auxílio emergencial Bolsonaro mandou para Santa Catarina. 8 bilhões de reais que poderiam ser investidos em infraestrutura, em saúde, como foi, em segurança. Mas por causa da pandemia, o auxílio emergencial estava lá para ajudar os catarinenses. 8 bilhões de reais, mas Bolsonaro não mandou nenhum real para Santa Catarina. E aqui que eles estão se gabando porque o Lula mandou 80 milhões para uma rodovia estadual. Pois bem, lá no portal da transparência também, Bolsonaro, no governo Bolsonaro, para a BR-163, 280, 282, 285, 470, Bolsonaro mandou 882 milhões de reais. O Lula mandou um total para essas aqui, 462 milhões de reais. Então, veja bem, o deputado vem aqui, um deputado estadual, que tem que zelar pela verdade, que tem que falar a verdade, que tem um compromisso com a verdade, com seus eleitores, vem aqui dizer que Bolsonaro não merece o título de cidadão catarinense, porque não investiu um real em Santa Catarina. Não foi um real. Se aproxima aqui de um total de 10 bilhões de reais de dinheiro extras, que, com certeza, esse governo, desse descondenado, que aumenta impostos, que tu vai no supermercado, sai com três sacolinhas, 250 reais, desse povo que espera a picanha, só está levando abóbora, com certeza não vai investir um terço durante esses quatro anos de mandato desse desgoverno que ele apoia. Obrigado, presidente.
Feita a manifestação, deputado Jessé Lopes. Na sequência, inscrito em breves comunicações, deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência, que se manifestará em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos.
Querido deputado Padre Pedro, caros colegas, deputado Vicente, deputado Egídio, Emerson, Peixer, deputado Mari Mota, todos aqueles que nos acompanham pela TVAL e pelas redes sociais. Eu sou alguém otimista por natureza. É da minha essência, é da minha natureza o otimismo. Mas eu tenho deparado com um sentimento de muita preocupação, consternação e tristeza. Ao que pode ser, quiçá, a maior praga e a maior epidemia de abandono de filhos da história do mundo. O abandono físico é uma coisa tão grave, tão horrenda, que inclusive é crime e está lá no Código Penal. Todas as formas físicas de abandono de um filho, elas estão lá no Código Penal, porque é uma coisa muito grave. Mas hoje, infelizmente, o que se constata são filhos abandonados na prática da vivência em virtude do acesso descontrolado às telas, ao digital e muitas vezes a famílias em casa que não conversam mais. Estão lá individualmente, apenas, porque a convivência ela se torna cada vez mais rara. As crianças precisam de socorro e o futuro das novas gerações depende de cada um de nós, da sociedade, dos pais, dos governos. As crianças precisam de socorro, porque nós estamos a viver e testemunhar, infelizmente e desgraçadamente, a maior epidemia, a maior praga de abandono de filhos da história de todo mundo. Os estudos estão a apontar que o excesso de telas, o excesso digital por crianças, por adolescentes, tem acarretado uma série de problemas de ordem física, de ordem mental e de ordem comportamental. O X da questão é sempre o equilíbrio. Na vida, em todos os fatores da vida, equilíbrio é uma virtude, equilíbrio é uma palavra de ordem. E nas relações de hoje, infelizmente, na convivência entre as pessoas, sobretudo dentro das famílias, muitas vezes nós temos testemunhado a falta de equilíbrio. E aí os problemas da ordem da convivência, da segurança pública, está aqui o deputado Egídio, que é delegado, especialmente da área da saúde, está aqui um grande craque nessa área, o deputado Vicente. Os dados eles são realmente estarrecedores e muito preocupantes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam uma série de problemas dos mais variados aspectos, desde o excesso de peso, à depressão, à insônia, ao comportamento agressivo. E aí, infelizmente, começa a se tornar banal, colega acredita em colega, colega bater em colega, colega matar colega, e a violência dentro de casa e a violência dentro dos lares. O abandono, infelizmente, né, o que está no Código Penal é aquele abandono físico, mas hoje tem um abandono muito grave, muito severo, que às vezes um pai dentro de casa, uma mãe dentro de casa e o filho abandonado à própria sorte com o celular na mão. O atraso no desenvolvimento da fala, dos sentidos, o aumento da agressividade, da insônia, as dificuldades de relacionamento pessoal. E aí o que a gente vai esperar da oportunidade de trabalho para frente? Já disse aqui, eu tenho estudado a nova economia, a nova agenda do desenvolvimento econômico e o que pode permitir profissionais que tenham chance de trabalho lá na frente é única e exclusivamente a boa capacidade de relação interpessoal. E essa capacidade está sendo aniquilada justamente por essa falta de equilíbrio entre o online e o offline. Essa falta de equilíbrio, ela está levando a problemas que com certeza entristecem a todos nós. A tecnologia ela é super bem-vinda no sentido de complementar, no sentido de agregar, no sentido de somar. Agora, a tecnologia por si só, ela nunca pode ser uma substituta por completo da educação e muitíssimo menos da família, da rica convivência entre pais e filhos, entre crianças e as suas famílias. A tecnologia ela tem que ser vista como uma ferramenta, e como ferramenta ela tem que ser bem utilizada, porque uma ferramenta mal utilizada ela é perniciosa, ela é grave, e nada substitui o convívio com a família, o convívio com os colegas, o convívio entre as pessoas. Então, a tecnologia tem que somar, tem que complementar, nunca substituir. Muito menos substituir os pais. Muito menos substituir os pais. E os pais têm que ter o dever de parcela de responsabilidade em relação aos seus filhos. O futuro está em jogo e eu trago esse tema à tribuna. E olha a gravidade. Os jovens perceberam que precisam desse apoio. As crianças perceberam que precisam desse suporte. Elas estão clamando por socorro. Esse tema foi destacado pelos vereadores mirins do estado inteiro pelo Estado inteiro como o tema que deveria ser tratado com prioridade. Ou seja, os jovens, as próprias crianças e adolescentes clamam por isso, pedem socorro, pedem auxílio, pedem ajuda e precisam realmente desse suporte em relação a esse futuro que está em jogo para que a gente possa reverter esse quadro. Para as crianças, existe um direito que é sagrado, o direito sagrado de brincar. A gente tem que resgatar o direito sagrado de poder brincar, de permitir brincar e não ficar como um zumbi única e exclusivamente na tela de um celular ou de um computador. E os jovens próprios estão percebendo e estão fazendo esse grito de socorro e que nós reverberamos aqui. Como deputado, destinei 2 milhões de reais em emendas parlamentares, 2 milhões de reais em emendas parlamentares, justamente para que áreas de lazer dos municípios do Vale Europeu possam ter playgrounds, para que as crianças exercitem aquele direito que lhes é sagrado, o direito de brincar, de sorrir, de se divertir, de curtir e, com isso, ter o seu desenvolvimento nos mais amplos aspectos. 2 milhões de reais, playgrounds, crianças brincando, se divertindo, exercendo esse direito que é sagrado. E nesses 2 milhões de reais também kits com materiais pedagógicos, pedagógico da vida real, livro para ler, para se entreter, para aprender, jogos infantis, brinquedos para brincar de verdade. Porque, como eu disse, a tecnologia é muito bem-vinda e jamais se renega, muito ao contrário, ela é super bem-vinda. Mas nunca como substitutiva da educação, nunca substitutiva da leitura tradicional, nunca substitutiva, muito menos dos pais, dos professores ou dos pais. Não se pode negligenciar essa tarefa que é tão importante. Por isso, como prefeito, implantamos na nossa gestão o Parque da Leitura, para levar a leitura, o incentivo, o hábito da leitura para crianças e adolescentes no principal parque da cidade, nas principais praças da cidade. Por isso, como prefeito, instituímos o Parque da Leitura para retomar e reincentivar esse hábito, que tem que ser um hábito sagrado, um hábito importante. E como deputado, agora esses 2 milhões de reais para playgrounds e para kits pedagógicos de verdade, né, para que se aprenda de verdade, para que se tenha o acesso a um brinquedo de verdade, a um jogo educativo de verdade, a essas questões que são tão importantes. Eu reforço, né, para deixar muito claro, não se é absolutamente nada contra a tecnologia, que pode e deve ser uma aliada, inclusive na educação, inclusive dentro de casa, e há muitas virtudes em relação a isso. O que se está debatendo aqui é o equilíbrio, é o excesso, é a falta de equilíbrio, é o excesso. E é preciso ponderar o equilíbrio entre o que é online e o que é offline e, acima de tudo, devolver o sagrado direito de brincar e não se abandonar as crianças como estão sendo abandonadas. Porque não adianta nada, né, ter um pai, uma mãe, um familiar, né, cada um por si, cada um na tela do celular e ninguém convivendo entre si. Então, esse abandono digital está fazendo mal danado e desgraçado em relação à sociedade. E é por isso também que nas próximas semanas vou propor a instituição aqui na Assembleia Legislativa de uma frente parlamentar de incentivo à leitura, porque cada vez mais as pessoas leem menos e cada vez mais os mais jovens têm menos interesse, têm menos hábito, e aí os pais, os professores e a sociedade têm que ter uma responsabilidade de voltar a incutir esse hábito que é tão importante, e é só com esse hábito que é uma riqueza de aprendizado para uma série de fatores para a vida futura. Ninguém vai conseguir se comunicar bem, se expressar bem, se desenvolver bem, se não tiver, de fato, o acesso à leitura, que não é só um hábito e tem que voltar a ser interpretado como um prazer, como um lazer, porque isso vai permitir uma série de benefícios em relação às gerações vindouras. Fica aqui esse brado, acima de tudo, de alerta e de um chamamento, à responsabilidade coletiva, à reflexão coletiva e um chamamento a todos nós para virar a página dessa praga e dessa epidemia que é o abandono das nossas crianças à própria sorte no seu tablet ou no seu celular.
Muito obrigado, deputado Napoleão. Próximo deputado inscrito para falar em breves comunicações é o deputado doutor Vicente Caropreso. Doutor Vicente, Vossa Excelência tem o prazo de até 10 minutos, prazo regimental.
Obrigado, senhor presidente, senhores deputados presentes aqui, as pessoas que estão nos acompanhando. Na realidade, eu queria pontuar, até pegando carona com o que o nobre deputado Napoleão Bernardes falou ainda há pouco sobre abandono. Eu recebi hoje, dentro de tantos vídeos que a gente recebe na rede social. Aliás, a vida da gente parece que é só rede social hoje. Nós somos dependentes e é uma verdadeira praga essa coisa aí. Parece que tira parte da vida da gente, da vitalidade, da iniciativa. E um desses vídeos é de uns 5, 6 segundos. Eu nem vou passar aí porque é doído demais. O guri, o nome dele é Karam. É um palestino. Entrevistam ele, porque que ele tinha o nome dele no braço direito. E ele disse assim, é para que se eu for achado no meio dos escombros, alguém sabe meu nome, quem eu sou, morto ou vivo. Estava lá um guri de 7 anos, sem uma perna amputada, sendo atendido no hospital. Assim como ele, mais de 60 mil crianças foram trucidadas entre israelenses e principalmente palestinos. E eu me lembrei há muito tempo um almo do Daniel Salgado, um fotógrafo, grande fotógrafo, que fez uma coletânea sobre as imagens das pessoas refugiadas de guerra durante os tempos, principalmente na época era da Guerra da Bósnia, e mostrava assim com o pavor de crianças sendo abandonadas e deixadas à própria sorte. Enfim, esse mundo tolera, em nome de ideologias, muita ignorância e muita maldade. É o que mais se vê hoje em dia. Seja impressa, seja com a forma toda divulgada por mídia social, ou realmente praticada no dia a dia. É algo que me chama muita atenção e que me dá uma angústia muito grande de ver isso tudo acontecendo e a gente, desse parlamento aqui, do estado de Santa Catarina, praticamente não poder fazer nada. Um tanto ódio que tem entre as pessoas e, na realidade, tudo isso é em razão de dinheiro, de poder, de tomar território, enfim, triste. Mas o que mais me move aqui à tribuna hoje é, de novo, eu quero falar sobre a questão do estado de situação de emergência em saúde pública em Santa Catarina. Nós atingimos 93% de ocupação das UTIs no estado por causa da síndrome de angústia respiratória aguda grave. É o que do que se morria na época da Covid, mas o que se morria antes da gripe A. Pulmão fica branco, coloca o cara no respirador. O respirador, você dá um upgrade no respirador, no esforço, um esforço violento, e o cara não sai. Ou sai depois de tanto e tanto tempo. Não que todos os casos sejam dessa gravidade, mas a situação aí está exposta, uma ferida. Mas onde eu quero chegar não são apenas os números, que são estarrecedores, da ocupação, novamente, desse esforço que o governo do estado está fazendo, aumentou o número de UTIs e tudo, mas o problema maior, meus amigos deputados, é a falta de percepção da população da importância de vacina. Eu estou realmente preocupado, porque antigamente era uma correria, vai avisar as crianças, era uma brincadeira, levava todo mundo, você como prefeito, Napoleão, comemorava em Blumenau, que era uma das cidades top do índice de vacinação, de 98%, de 100%, de 95% já ficava meio down, meio para baixo. Hoje em dia, a coisa está feia. Não se atingiu com a vacina de influenza nem 30% do público-alvo que se espera até o dia 31 de maio, que é a data fatal, data limite, vamos dizer assim. É lógico que eles vão prorrogar, provavelmente, mas é algo que a gente tem que fazer uma introspecção e nós, que temos nossas redes sociais fortíssimas, com um poder de persuasão enorme, né, que a gente divulgue a importância, né, da vida, a importância da preservação da vida, e, acima de tudo, de fazer com que as pessoas normalmente, novamente, voltem a ter essa percepção do risco que elas estão correndo agora, principalmente nessa fase. Todos nós estamos esperando aí um inverno mais rigoroso do que normalmente, e isso tudo faz com que haja um aumento muito grande dessas doenças respiratórias. Por isso, esse índice de ocupação quase que recorde das UTIs, e, infelizmente, esse índice de vacina de recorde negativo, que as duas coisas se batem, né? Aumento e tal. Esses tempos atrás eu estava fazendo uma conversa, uma palestra sobre por que nós vivemos mais. É inacreditável, né? Quando eu cheguei em Jaraguá para fazer medicina, em 1984, Jaraguá tinha umas 60 mil pessoas. Era a expectativa de vida era 69,5, 70 para homem e 72 para mulher. Hoje, você vê assim, 82, 83, meu Deus, que novo, né? E não vai, a turma não morre mais, né? Mas isso tem tudo uma razão de ser. Por que que velho não morre mais? Por causa da vacina da gripe, gente. Essa foi uma grande conquista da nossa população. Aliado, é lógico, de políticas sociais, que na década de 80 e principalmente 90, com os programas, voltando ao assunto, que a senhora Zilda Arns, uma pediatra, ajudou muito na política de renda mínima das famílias pobres do Brasil, que deu depois, na sequência, a origem à Bolsa Família. Sem essas políticas, sem a distribuição de remédios previstos pelo SUS, sem a vacinação, sem a distribuição dos coquetéis anti-AIDS, dos portadores do HIV, realmente a vida seria muito mais curta e a expectativa muito menor do que é hoje em dia. Então, nós, deputados, nós temos um compromisso com a sociedade. Acima de tudo, o senhor está querendo ser prefeito de Blumenau, é candidato, assim como uma amiga minha também, né? Todos aqui nós temos objetivos e nós temos um poder muito grande de conversa com as pessoas, ocupamos as rádios, ocupamos as tribunas, jornais, enfim. Vamos fazer um esforço concentrado aí, né? Vamos dar as mãos para que isso chegue até a ponta, para que novamente o pessoal acorde e corra para a vida. É isso que, como médico, como deputado, eu tenho percebido, e percebido também do poder, muitas vezes, que nós temos e não usamos. Acho que está em nossas mãos, em nosso poder, a divulgação de uma maneira muito mais intensa, defendendo a ciência, defendendo tudo que existe para defender a vida. Obrigado.
Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Próximo inscrito para falar, ainda em breves comunicações, é o deputado Emerson Stein. Deputado Emerson, Vossa Excelência também tem o prazo regimental para a manifestação, prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente, mesa diretora, demais deputados presentes nesta sessão legislativa. Com muito orgulho, hoje temos a presença aqui dos nossos representantes do MTG, Movimento Tradicionalista Catarinense. Aqui o nosso, também o presidente Alexander Godinho Correia, onde, na data de hoje, nós vamos homenagear os campeões das modalidades de laço, seleção peão e laço, seleção prenda, que participaram do 35º Rodeio Internacional de Vacaria, representando o movimento tradicionalista gaúcho e a cultura do nosso estado de Santa Catarina. Com muita felicidade, temos aqui os nossos homens, nossos peões, E esse rodeio, deputado Egídio, Rodeio Internacional de Vacaria, se destaca não apenas pelas competições, mas também pela diversidade de atrações culturais, deputado Napoleão. Durante este evento, os melhores competidores do Brasil e do país vizinho, dos países vizinhos, se encontram para a bonita competição de laço artística e cultural. O Estado de Santa Catarina, por meio da sua seleção, dos 10 homens e 5 prendas, também participou do evento, consagrando-se campeões com essa participação. Importante destacar também que a gente, no ano 2023, o MTG de Santa Catarina completou 50 anos de trabalho constante, buscando a perpetuação da cultura gaúcha em Santa Catarina. Todo esse trabalho realizado pelo MTG do Estado de Santa Catarina é construído por meio da colaboração dos associados, diretoria, coordenadorias, das comissões e dos colaboradores, que concretizam as ações necessárias para que o tradicionalismo tenha seu reconhecimento cultural no Estado de Santa Catarina. Eu quero ler aqui o nome destes peões e destas prendas que será homenageado aqui. E desde já agradeço os 40 deputados estaduais que participaram dessa votação, dessas moções de aplauso a estes campeões. O Daniel Bornaus em Cunha, de São José, o Alexandre Mauro Dutra Nascido, de Paulo Lopes, Santa Catarina, o Rodrigo Alexandre Rocha, de Porto Belo, Santa Catarina, Gabriel Coelho Albanaz, de Santa Maria da Imperatriz, Raniele da Silva Prevê, de Florianópolis, Santa Catarina, o Matheus da Silva, de Porto Belo, Santa Catarina, tem jogadores aí, uns atletas aqui de Porto Belo, Felipe Boni Cavalheiro, também de Porto Belo, Santa Catarina, Henrique Cavalheiro Neto, de Santa Maria da Imperatriz, Gracílio Montebelli, de Santa Maria da Imperatriz, o Benício Varling, de Palhoça, que são os peões que foram os campeões desse MTG, onde, na participação deles. E as nossas prendas, a seleção das prendas, que faz lá culturalmente a sua dança. A Stephanie Duarte, de São José, a Natasha Ariane Delis, de Otacílio Costa, Prisciane Santana, de Florianópolis, Santa Catarina, a Ana Júlia Vivian, de Seara, Santa Catarina, Rafaela Federsen, de Joinville, Santa Catarina. Então, os aplausos a todos vocês, nossos parabéns, vocês que levam essa cultura para a nossa Santa Catarina, para todas as regiões, a nossa região ali da Costa Esmeralda, de Tijucas, do Vale do Rio Tijucas, também mantém muito forte esta tradição, e a gente fica feliz que tem essa continuidade, e que vocês estão representado muito bem Santa Catarina, neste torneio, nesse rodeio internacional de vacaria, que a gente fica muito feliz, e a gente traz aqui os nossos aplausos para vocês, nossos campeões. Que Deus abençoe a todos, continue aí mantendo a nossa tradição gaúcha do grande dos rodeios e também dos treinos de laços em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente, forte abraço.
Obrigado, deputado Emerson, fica o registro e os parabéns a todos os envolvidos e citados aqui por vossa excelência. Passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. O segundo horário do Bloco União, PSD-PTB. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Bloco Podemos, Republicanos Novo. Seguida o PP, PSOL e PL. Não havendo interessados a utilizar o horário destinado aos partidos políticos, suspendo a presente sessão até às 16 horas, quando entraremos na ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.
Boa tarde a todos. Vamos aproveitar que a sessão está suspensa para a manifestação do prefeito de Otacílio Costa, senhor Fabiano Baldessar de Souza, para divulgar e convidar para a 7ª Festa Nacional da Madeira, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de maio. Ele vem acompanhado da rainha Sabrina Thalita Lima Cruz, da primeira princesa Beatriz Metzger de Souza e a segunda princesa Stephanie Caroline de Oliveira.
segunda nós estaremos lá. Né?
Muda!
Presidente, cumprimentar o presidente dessa casa, Mauro de Nadal, vice-presidente, Maurício Kudilac, e todos os demais deputados, parabenizar por todo o trabalho que tem feito por Otacílio Costa, e digo em especial por toda Santa Catarina, em especial para a nossa querida cidade de Otacílio Costa. Venho hoje fazer o convite para a 7ª Festa Nacional da Madeira, onde comemoramos 42 anos de emancipação político-administrativa de Otacílio Costa. Otacílio Costa é uma cidade pujante, uma cidade de um povo ordeiro, trabalhador, e que vem numa ascendência de geração de empregos e oportunidades em toda a Serra Catarinense. Isso graças a todo o trabalho desenvolvido por os deputados dessa casa. E registro, senhor presidente, o crescimento que nós temos e a expectativa que nós temos em Otacílio Costa de subirmos de um movimento econômico anual de 1 bilhão e 100 milhões para 2 bilhões e 500 milhões, graças ao trabalho em busca de emprego, renda e oportunidade na nossa nova área industrial. Somos hoje uma referência na linha têxtil, somos hoje uma referência na fabricação de MDF, somos uma referência hoje na fabricação de papel e celulose e uma referência agrícola. Então é com muito orgulho, com muita satisfação que eu estou aqui hoje e trazendo a nossa realeza para estender o convite a todos os nobres deputados.
Boa tarde. Primeiramente, quero cumprimentar as autoridades, agradecer a oportunidade de aqui estar e cumprimentar os demais. Bom, estamos aqui hoje com muita alegria e satisfação para convidar todos vocês para a nossa 7ª Festa Nacional da Madeira. Nossa festa será comemorada no dia 10 a 12 de maio. Nossa festa será com certeza com grande sucesso, pois teremos a companhia de todos os otacilienses e os nossos convidados. Venham comemorar conosco.
Boa tarde a todos. A nossa festa é aberta para o público de todas as idades, então eu vou destacar algumas atrações que teremos, que será baile gaúcho, grupo de pop, de rock, teremos show dos serranos e a nossa a dupla nacional, Marcos e Belucci. Quero lembrar também que a entrada será totalmente gratuita, então será uma honra recebê-los na nossa cidade.
Primeiramente, gostaria de deixar meus cumprimentos a todos que se fazem presentes e informá-los que acontecerá também o 9º Rodeio da Integração, com torneio de laço e mais de R$30 mil em prêmios. A nossa missa campeira, a tradicional cavalgada com o Padre Darcy, o costelaço em homenagem ao Dia das Mães, com mais de 300 quilos de carne, e a segunda trilha de jipe e gaiola. Destaco ainda as maravilhas da nossa cultura e gastronomia. Então, reforçando o convite, esperamos todos de braços abertos para a 7ª Festa Nacional da Madeira. Obrigada.
Pela ordem, deputado Zé Milton Schaefer.
Presidente Mauro, apenas cumprimentar o prefeito, a rainha e as princesas, né, da 7ª Festa da Madeira de Otacílio Costa, e agradecer ao convite, falar da importância da cadeia produtiva da madeira para a economia não só de Otacílio Costa, mas de todo o Planalto Serrano e também de Santa Catarina. Prefeito, depois da proteína animal, o segundo produto que Santa Catarina mais exporta são produtos ligados à cadeia produtiva da madeira. São 20% das exportações do Estado vem dessa cadeia produtiva. E é muito importante ter um evento
para mostrar toda essa potencialidade, também a cultura, a gastronomia da região serrana, da qual o Tarcílio Costa está inserido. Conheço lá porque fiz agronomia lá no Centro Agroveterinário de Lages. Quero lhe parabenizar pela iniciativa, também pela administração que vem desenvolvendo na cidade. Obrigado. Desejar um ótimo evento e, se der tudo certo, a gente vai estar passando por lá. Mas é muito importante essa festa também para mostrar a potencialidade da cadeia produtiva da madeira e o que ela agrega a nível de emprego e de renda para toda a região serrana e também para Santa Catarina. Desejo muito sucesso e agradeço aqui o convite.
Obrigado.
Pela ordem, deputado Mário Mota.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, demais colegas deputados, todos aqui presentes, eu quero parabenizar mais uma vez o Tarcílio Costa, município que conheci ainda como distrito da cidade de Lages, na década de 70. Estive recentemente em Otacílio, me surpreendi com o progresso da cidade, especialmente no quesito indústria de madeira, de preparação e de exportação. É realmente, no seu novo distrito industrial, uma perspectiva de consolidação justamente desse teor madeira. E em nome da bancada da Serra, dos meus colegas Márcio Machado, Lucas Neves e Nilson Berlanda, eu tenho certeza que falo também em nome dos demais colegas presentes, que são apaixonados pelo Planalto Serrano, será, sem dúvida, uma demonstração da pujança, do carinho e da forma carinhosa como os otacilienses recebem todos os catarinenses e brasileiros. Muito obrigado a vocês, parabéns. Obrigado. E teremos uma grande festa nacional da madeira, sem dúvida. Obrigado, presidente.
Pela ordem, deputado Maurício Peixer.
Boa tarde, presidente Mauro, todos os deputados, saudar o prefeito de Otacílio Costa, a realeza, e dizer, prefeito, que eu já fui diversas vezes em Otacílio Costa, por amizades que a gente tem lá, até pela própria igreja que eu participo, a Igreja Católica, e fazia já algum tempinho que eu não tinha ido. No final do ano, fui convidado para deliciar uma excelente, deliciosa carne lá, feita pelo um grupo de amigos, e fiquei surpreendido pelo desenvolvimento de Otacílio Costa, pela qualidade já de vida que tem e pela bela gestão que o senhor lá está fazendo, elogiada por todos, né? Inclusive vereadores, como conversei, e amigos que lá tem. Então, parabéns e pela festa. A madeira não é só a madeira que tem o Tarcílio Costa, né? A carne é uma das também dos atrativos que temos lá. Então, parabéns pela sua gestão, para o povo de Tarcílio Costa e os amigos que tem lá. Entre eles, o Chico da Muleta, que é muito conhecida, o Lauro, da rádio, radialista lá, nosso amigo, e tantos outros, o Rui e tantos outros que a gente tem lá. Então, um grande abraço e levo o meu abraço também para todo o povo. Obrigado.
Prefeito, não tenho dúvida nenhuma de que será um belíssimo evento, pela preocupação, pela organização, pela dedicação de toda a Comissão Central Organizadora, mas, acima de tudo, pelo trabalho que Vossa Excelência está impondo em dar esta oportunidade para o município mostrar o que tem de bom e de melhor. A gente tem acompanhado o teu empenho, o empenho de toda a tua equipe, a forma como você se preocupa com todos os detalhes, os mínimos detalhes, para que esta festa marque na vida de todas as pessoas que irão presenciar, aproveitar os momentos importantes para o entretenimento, mas, acima de tudo, também para bons e grandes negócios durante os 3 dias de feira. A gente tem acompanhado também o talento, a dedicação da rainha e as princesas na divulgação dessa belíssima festa, e acredito que terá participação de muitos deputados no momento da abertura, para abrilhantar ainda mais este momento tão importante que vocês dedicaram em fazer o convite individualizado a cada deputado e deputada aqui deste Parlamento. Parabéns pela organização, sucesso ao evento.
Obrigado. Senhor presidente, então, reforçar o convite, dia 10, 11 e 12, abertura às 8 horas da manhã com um encontro de todos os agricultores da nossa região, e vai ser um prazer tê-los presente em nossa festa. Agradecer novamente o espaço e agradecer também toda a dedicação que vocês têm com Santa Catarina e especialmente com Otacílio Costa. Meu muito obrigado e bom trabalho para vocês.
Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Peço assessoria que abra o sistema para que nós possamos fazer uma verificação de quórum.
Fabiano está ali?
Nossa aliança, aliança. Paulinha, pois. Paulinha. Corre, Paulinha.
Deputado Júlio. Possuímos quórum, então passamos a deliberar as matérias pautadas e também extra-pauta. Primeiro, vamos iniciar com a matéria extra-pauta, se assim os líderes permitirem, discussão e votação em turno único do projeto de resolução 3/2024, que institui o programa Lesc Itinerante, autoria do deputado Napoleão Bernardes. Consulto os senhores líderes se todos estão de acordo para deliberarmos a matéria na tarde de hoje. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins, e parecer favorável da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 452/2021, autoria deputado Altair Silva, altera a lei número 17.292/2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para inserir a categoria de deficiência auditiva unilateral. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, votação da redação final do projeto de lei PL 30/2023. A autoria, deputado Fernando Kreling, altera a lei número 18.059/2021, que dispõe sobre o benefício da isenção de inscrição em programas ou eventos esportivos para atletas voluntários no Estado de Santa Catarina, para incluir o atleta de apoio a atleta com deficiência visual no rol de isentos do pagamento de inscrição. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 335/2023, autoria do deputado Oscar Gutz. Concede o título cidadão catarinense a Jair Messias Bolsonaro. Em votação.
Queria só...
Para manifestação de voto, deputado?
Eu sei que não tem discussão
Para manifestação de voto, com a palavra deputado Marquito.
Isso, obrigado. Eu não estive durante a votação aqui no plenário, mas esse debate ele já tinha vindo antes... E me surpreendeu o plenário ter aprovado, porque nós temos uma lei do ex-deputado Bruno Souza, que ele alterou a lei 18.721 e que ele acaba por não conceder o título de cidadão catarinense àqueles considerados inelegíveis, nos termos do artigo 1º da Lei Complementar Federal número 64, de 18 de maio de 1990. E... Jair Bolsonaro foi considerado inelegível por duas vezes no Tribunal Superior Eleitoral, por duas ações distintas. Então, a lei federal garante que a inelegibilidade é um processo que, por órgãos colegiados, é considerado inelegível. Então, eu queria alertar isso, a Casa vai aprovar, e agora com redação final, uma lei que é ilegal ou inconstitucional diante daquilo que está aprovado aqui na Casa. Então, por conta do fato de Jair Bolsonaro ser inelegível, ele não poderia estar recebendo esse título de cidadão catarinense por esta Casa. Obra, justamente, do plenário que já aprovou e que alterou a lei sobre a honraria de cidadão. Eu queria lamentar que a gente vai na contramão daquilo que a gente mesmo legisla. Então, eu queria me manifestar agora em redação final contrariamente, mas alertando que é cabível, inclusive, uma ação de inconstitucionalidade dessa matéria. Obrigado.
Deputado Marquito, Vossa Excelência está levantando uma questão de ordem ou Vossa Excelência concorda com a votação da redação final?
Não, eu votarei contrário à redação final.
Eu vejo que nós não temos novamente quórum para a votação. Não tendo quórum para a votação do PL 357, eu retiro então o 357 de pauta, por não ter quórum para votação. Peço à assessoria que abra novamente o painel para verificação de quórum. Perfeito. Eu acabei fazendo a redação aqui do número do PL equivocado. Nós não tínhamos quórum para votar o PL 335. Agora estou fazendo verificação de quórum para ver se conseguimos continuar nas votações. Temos quórum regimental. Votação da redação final do projeto de lei 357 de 2023, autoria do deputado Marquito, declara de utilidade pública a ONG Spinning Girl Brasil, IGB, de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 415/2023, autoria, deputado Júlio Garcia, acrescenta o artigo 143-A à lei número 17.292 de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para autorizar todas as pessoas com deficiência que adquiram veículos com isenção por intermédio de seus representantes legais a sua respectiva alienação sem a necessidade de autorização judicial. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, votação da redação final do projeto de lei 512/2023, autoria, deputado Antídio Lunelli, declara de utilidade pública a Associação Empresarial de Massaranduba, ACIAM, de Massaranduba, e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de decreto legislativo 2/2024, autoria comissão especial, encaminhando para apreciação o nome do senhor Eduardo Nubuyuki Usui para o cargo de diretor administrativo e financeiro da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, Aresc. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Nós temos também uma redação final a esta pauta do projeto de conversão em lei da medida provisória 260/2024 e também conversão em lei de medida provisória 261/2024. Consulto os senhores líderes se podemos votar redação final extra pauta das duas matérias. Não havendo objeção, em votação, redação final do projeto de conversão em lei da medida provisória 260/2024. Autoria, Comissão de Finanças e Tributação, institui o Programa Emergencial de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Catarinense, PRONAMP Emergencial SC, e estabelece outras providências. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, votação da redação final do projeto de conversão em lei de medida provisória, PCL 261/2024, autoria, Comissão de Finanças e Tributação, altera o artigo 90 da Lei Complementar 774/2021, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências, e o artigo 67 da Lei Complementar 777/2021, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do cargo de agente de segurança socioeducativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativo, estabelece outras providências. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que, devido ao quórum muito apertado, estamos retirando de discussão e votação os seguintes vetos. Mensagem de veto 14/24, mensagem de veto 55/2023, mensagem de veto 84/2023, mensagem de veto 153/2023. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 379/2021, autoria deputado Sargento Lima. Este projeto está recebendo emenda em plenário, retorna para a competente comissão para reanálise. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 165/2023, de autoria deputado Sérgio Guimarães, institui diretrizes para a implantação da faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de duas rodas, motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores nas rodovias estaduais de Santa Catarina e da outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria deputado Tiago Zilli, Comissão de Finanças e Tributação, Relatoria deputado Antídio Lunelli, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, Relatoria deputado Jeremioto, Comissão de Transportes, Desenvolvimento e Infraestrutura, Relatoria deputado Camilo Martins, em discussão. Com a palavra, o autor da matéria, deputado Sérgio Guimarães.
Presidente, boa tarde. Projeto, para vocês terem uma ideia, o ano passado, de janeiro a maio, na Grande Florianópolis, foram registrados mais de 2.600 acidentes. 1.600 apenas com motos. A faixa exclusiva para motocicletas já deu muito certo em São Paulo, eu fui lá. E agora a gente está trazendo aqui para Santa Catarina, para as rodovias estaduais, e eu conversava com o presidente da Autopista Litoral Sul, da Arteris, e eu tive a grata surpresa de ele me dizer que está embarcando no nosso projeto e que irão realizar na BR-101, entre Palhoça e São José, 30 quilômetros de faixa exclusiva para motocicletas. Isso, se der tudo certo, agora, a partir de julho, com a entrega das obras do contorno viário, 30 quilômetros, 15 para cada lado. Também já tenho uma conversa bem adiantada com o ministro Renan, que eu aproveitei a nossa ida lá na semana passada no ministério e conversei com ele a respeito de fazermos também na Via Expressa, 6 quilômetros aqui na entrada e saída de Florianópolis. Então, a estrutura já está pronta, deputado Marquito, né? A BR está ali, ela tem algo em torno de 1 metro e 1 metro e 10, com a pintura no asfalto e azul, de azul e branco. E o motoqueiro, o condutor da moto e o motorista de carro, muda o comportamento. Lá em São Paulo é algo impressionante, já funciona lá na 23 de março, se não me falha a memória. É uma coisa muito bacana. O comportamento onde tem a faixa exclusiva de moto, o motorista do carro tem um comportamento. Quando não tem, aí é aquela loucura de mudança de faixa de ambas as partes, né? Evidentemente que tem piloto de moto que... Ah, Sérgio, não respeita, mas daí não é problema nosso, né? Mas enquanto a nossa função de usar, criar mecanismos que já deu certo em outros estados, é nossa função, nosso dever, por isso eu conto com o apoio dos colegas para que a gente... É questão de vida, um trauma, um acidente de moto, o camarada vai para o hospital, é prótese, é cirurgia, é ortopedia e por aí vai. E aí depois também tem a questão da previdência, né? Que tu, a partir do 15º dia, tu está encostado e aí tu deixa o serviço e por aí vai. Então são somente benefícios e esses pequenos esclarecimentos que eu queria fazer aos nobres colegas. Obrigado, presidente.
Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Marquito.
Eu queria parabenizar a iniciativa do deputado Sérgio Guimarães. É muito importante essa infraestrutura de faixa exclusiva para motociclistas. Os indicadores já mostram onde teve instalado a diminuição do número de acidentes, especialmente acidentes graves, e especialmente a mudança do comportamento dos motoristas e automóveis e dos motociclistas, porque acaba criando e padronizando uma relação entre as pistas, né? E que é o mais importante nesse aspecto. Então, é importante avançar nas rodovias estaduais, conforme está colocado, mas também quero reforçar que o governo federal, através do ministro Renan, também tem se colocado nessa tarefa de instalar essas infraestruturas junto com a Arteres, mas também em outras rodovias federais do estado, para garantir, especialmente nas áreas mais conurbadas, nas áreas mais urbanizadas, onde o maior número de fluxo e o fluxo aumenta do número de motociclistas. Então, estarei votando também favorável a essa matéria, tendo em vista os benefícios para a saúde pública, para a previdência, mas principalmente para a qualidade de vida dos motociclistas, que cada vez mais aumenta, esses que são trabalhadores, grande parte deles, que utilizam da motocicleta como instrumento de trabalho, mas também que utilizam como instrumento de mobilidade. Pela ausência de outros mecanismos, como o transporte público em massa e coletivo eficiente, acaba que os usuários do transporte público coletivo estão migrando para as motocicletas e a gente acaba que a Assembleia, aprovando essa matéria, vai trazer um indicativo de segurança para esses usuários. Então, estarei votando favorável e parabenizar a Casa por essa tramitação e por contribuir com a vida desses usuários do nosso estado.
Palavra do deputado Jair Mioto.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o deputado Sérgio Guimarães pela iniciativa. Quando aportou na Comissão de Economia, eu avoquei esse projeto, fui relator e dei celeridade devido à urgência que nós temos da aprovação dessa lei. Vai salvar vidas. Nós temos muitos motociclistas na Grande Florianópolis, na região de Joinville, na região de Balneário, de Itajaí, na região sul, e quiçá as BRs também possam usar esta medida e termos também faixas exclusivas nas rodovias federais, principalmente as de grande impacto urbano, como é a BR-101. Então, parabenizar o deputado Sérgio Guimarães. Esse projeto, com certeza, vai salvar vidas. Eu conheço alguns motoclubes, conheço também muitas pessoas, tenho muitos amigos também que já passaram por situações de acidentes e tiveram dificuldades com relação a isso. Então, nós estamos salvando vidas, prevenindo acidentes. Então, um projeto de relevância. Parabenizar o deputado Sérgio Guimarães, tem total apoio desse deputado. Muito obrigado.
Pela ordem, deputado Napoleão Bernardes.
Senhor presidente, caros colegas, quero destacar aqui a importante iniciativa do deputado Sérgio Guimarães, querido colega deputado, que conhece muito bem essa realidade. Todos nós nos deparamos com essa realidade no dia a dia. Não há dúvida, essa é uma medida que vai contribuir para minorar acidentes, para salvar vidas. É uma iniciativa inteligente e eu parabenizo o querido deputado Sérgio Guimarães, que representa essa vontade e que é um desejo e com certeza vai contribuir muito à preservação de vidas, evitar acidentes e garantir a melhor organização do trânsito. Parabéns e tenho o nosso voto favorável.
Para discutir a matéria, com a palavra o deputado André.
Queria parabenizar o deputado Sérgio Guimarães pela proposta. É a grande verdade que a gente precisa de políticas públicas baseadas em evidências. E que se vê no estado de São Paulo, onde essa matéria já acontece, já é realidade, é que as evidências são muito boas. E todo mundo sabe, quem já passou, quem já teve um familiar envolvido num acidente de moto, né, não tem para-choque a moto, o para-choque é o próprio acidentado. Então, os acidentes de moto são muito complicados. Então, quero agradecer, né, e parabenizar o deputado Sérgio Mota pela matéria, tem o nosso apoio. E queremos levar também para a nossa região lá de Itapema. Itapema, nossa região da ANFRE, importante também. Grande abraço. Obrigado.
Cerrado. Para discutir a matéria ainda com a palavra nosso vice-presidente, deputado Maurício Kudilark.
Eu entendo que esse assunto deveria ser tratado como moção, porque legislar sobre trânsito é competência privativa da União. Então, como projeto de lei, é inconstitucional, é claro, e deveria ser encaminhado como moção.
Cerrada a discussão. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 80/2024, autoria do deputado Napoleão Bernardes. Agora sim, autoria do deputado Napoleão Bernardes. Concede o título de cidadão catarinense a Dircélio de Moraes Ferreira Júnior. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relatoria deputado Camilo Martins. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 16h44. Havendo quórum regimental, sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Votação da redação final do projeto de resolução 3/2024, autoria mesa diretora, institui o programa ALESC itinerante. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 165/2023, autoria deputado Sérgio Guimarães. Institui diretrizes para a implantação da faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de duas rodas, motos, motocicletas, motonetas e ciclomotores nas rodovias estaduais de Santa Catarina e da outras providências. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 80/2024, autoria do deputado Napoleão Bernardes, concede o título cidadão catarinense a Dircélio de Moraes Ferreira Júnior. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.